Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série O Sentido da Vida, Parte 3. Por que existimos? Todas as três perguntas que estamos abordando nesta série de estudo bíblico sobre o sentido da vida estão conectadas. De onde viemos? Por que existimos? E para onde vamos? O por que existimos é, sem dúvida, a mais difícil das três. Não me entendam mal. A Bíblia deixa bem claro que existimos para a glória de Deus. Verso: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória e que formei e fiz. Isaías 43:7. A dificuldade está em entendermos, pelo menos um pouco, o que estas palavras "para minha glória" significam. Lembrem-se que estamos lidando aqui com o ser que palavras faladas ou escritas não podem nem começar a descrever. O nosso querido, amado, maravilhoso, soberano, indescritível, acima de tudo e de todos, o nosso Criador, Deus. Explique-me, como podemos nós, pequenos vermes, Isaías 41:14, entender o motivo que fomos feitos? No meu entendimento insignificante, entre os seres humanos, apenas Jesus possui este completo conhecimento, pois o apóstolo João nos escreveu que tudo foi feito por ele e para ele. João 1:3-4. Sim, Jesus sabe exatamente o motivo que ele nos fez. Mas, mesmo que pelo menos por enquanto não temos condições de compreender este mistério, podemos sim explorar aquilo que o Senhor achou por bem nos revelar na sua palavra. A criação do ser humano foi planejada. Uma das verdades que nos foram reveladas é que não fomos criados de impulso. Não, nenhum de nós. Na realidade, a Bíblia deixa claro que a nossa existência foi cuidadosamente planejada antes mesmo do mundo ser criado. Efésios 1:4, 2 Timóteo 1:9. Ou seja, todas as coisas visíveis foram criadas para nos acomodar, da mesma forma que os pais planejam como será o quarto do seu primeiro bebê. Isso foi o que o rei Davi nos disse em relação ao homem. Verso: contudo, pouco abaixo de Deus, hebraico Elohim, tradução Deus, deuses, anjos, criaturas celestes, o fizeste, de glória e de honra o coroaste. De novo, contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Salmos 8:5-6. Ver também Hebreus 2:7-9. O mundo para o homem é como o quarto para um bebê. Todo o universo físico, narrado no capítulo 1 de Gênesis, descreve o local que Deus, através de Jesus, preparou para os seus filhos. O amor de Deus para conosco pode ser facilmente observado através dos detalhes deste imenso quarto do bebê, que conhecemos como mundo. Verso: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele? Salmos 8, 3 e 4. Nada nos foi poupado, tudo simplesmente do melhor. O melhor do clima, da paisagem, dos alimentos e da companhia. O nosso amado Deus criou para nós literalmente um paraíso, onde viveríamos felizes por toda a eternidade, caso nunca tivéssemos nos rebelado contra o nosso próprio Pai. Gênesis 3, 6. O motivo que Deus nos fez. Minha esposa e eu fomos abençoados com dois ótimos filhos, um casal, já adultos. Ambos foram planejados. Ao escrever este estudo, meditei sobre o que nos levou à decisão de termos filhos, na esperança de que assim possa entender um pouco mais sobre o motivo que Deus nos fez. Essa comparação, obviamente, não é perfeita, mas pelo menos nos dá um ponto de partida. Algo, por exemplo, que não se aplica a Deus é que, para o ser humano, existe a pressão da sociedade em geral e a dos parentes em particular. Também para nós, e não para Deus, existe a necessidade da preservação da espécie. Gênesis 1, 28. Se Deus não nos criou à sua imagem por pressão, nem para preservar a espécie, nos sobra uma terceira razão de termos filhos, que é a alegria em observar como eles se parecem conosco. Concluo, então, que algo que temos em comum com Deus é o prazer de vermos um pedacinho de nós nos nossos filhos. O prazer que os filhos dão aos pais. A minha filha, por exemplo, ainda esta semana, quando lhe dava carona da faculdade para casa, observei como seu senso de humor é semelhante ao meu. Como ela acha graça das mesmas coisas que eu acho graça. O meu filho, por sua vez, notei recentemente como as suas gargalhadas se assemelham à minha. E todas essas observações nos dão prazer como pais. Sim, creio ser este o motivo que Deus nos criou, à sua imagem e semelhança. O nosso Pai gosta de ver um pedacinho dele em nós. E é isso o que significa, verso, criei para minha glória. Isaías 43, 7. Essa verdade se torna ainda mais clara quando a palavra nos diz que o Senhor não admite que a sua glória seja compartilhada com nenhum outro. Isaías 42, 8. Ou seja, a alegria de nos ver e de se relacionar conosco, os seres viventes que Ele criou, pertence a Ele e a mais ninguém. Qual é o Pai que não tem ciúme dos seus filhos? Pois saiba que o Senhor tem, e muito. Verso: porque o Senhor, vosso Deus, é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Hebraico, cana, zelo, ciúme. Deuteronômio 4, 24. Um parênteses para mencionar que praticamente todas as centenas de Bíblias em inglês traduzem a palavra em hebraico cana como ciumento, jealous, e não como zeloso, zealous. Uma verdade maravilhosa e preocupante. Queridos, Eu não sei quanto a vocês, mas para mim é uma alegria imensa saber que o Deus do universo me criou para que tenha prazer em observar em mim um pouco de si mesmo. Esta verdade é maravilhosa e, ao mesmo tempo, preocupante. Maravilhosa porque todo filho gosta de impressionar o seu pai. E todo bom pai tem orgulho do filho que segue o seu bom exemplo. Preocupante porque este conhecimento nos faz ficar autoconscientes do nosso comportamento. Pois queremos ter certeza que realmente somos a imagem do pai. Queremos ser tão bons imitadores do pai quanto Jesus. Verso: tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente. João 5:19. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcosdasilva.org.